Agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, amigos da Rádio UFSCar, estamos dando início a mais um programa Papo de Geronto. Na sua rádio 95.3, onde você ouve diferente, só pode ser aqui na Rádio UFSCar. E hoje, gente, a gente vai estar falando de um tema muito importante, um tema que afeta incrivelmente a população brasileira, ainda mais nos tempos atuais de dificuldade econômica, tempos de desemprego, tempos de redução com investimento em educação, as pessoas ficam mais estressadas, ficam mais nervosas e às vezes acabam até ficando depressivas. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão é uma dos agravos que mais incapacitam as pessoas do mundo. Já foi até definida como o mal do século, né? E a gente traz aqui hoje uma pessoa que estuda esse assunto há muito tempo, que eu conheço pessoalmente. É uma jovem pesquisadora aqui da UFSCar. Ela é membro, ela cursa, é mestranda do Departamento de Pós-Graduação
da Enfermagem.
O nome dela é Letícia de Souza Didone. Didone ou Didone?
Didone.
E ela está aqui para esclarecer as dúvidas que a gente tem em relação ao tema depressão. E eu dou boas-vindas à Letícia.
Obrigada, é um prazer estar aqui.
Legal, Lê. E a gente começa aí, Lê, perguntando para você. Posso chamar de Lê?
Pode.
O que é a depressão, Letícia? E qual a sua incidência, especificamente na população idosa, que é o tema aqui do nosso programa?
Então, como você já comentou, a depressão ela realmente está sendo o mal do século. Atualmente, tem mais de 320 milhões de pessoas que têm essa doença.
Nossa, é muita gente.
É diagnosticado.
Isso
fora os que
no
não...
mundo inteiro.
Isso, no mundo inteiro. Fora os que não são diagnosticados, né?
Uhum.
Então, ela é um conjunto de sintomas psicológicos e fisiológicos, como tristeza persistente, anedônia, sabe quando você sente desânimo em relação a um monte de coisa, alteração de apetite e do sono. Às vezes você dorme muito, às vezes você dorme pouco, às vezes você come muito, às vezes você come pouco. Uhum. Depende de pessoa por pessoa. Baixa autoestima, insegurança, inquietação, sentimento de inutilidade. Ela também traz sentimentos de culpa, ansiedade, e pode levar até comportamentos autolesivos, fazer lesões, praticar, se machucar, e ao suicídio, né?
Nossa. E esses sintomas, eles aparecem juntos ou são separados? Eles podem aparecer separadamente?
Então, eu acho que depende muito da pessoa. Às vezes vai aparecendo aos poucos.
Uhum.
Tanto que a gente vai comentar sobre os idosos, né? E às vezes os idosos, as pessoas não percebem que ele está em um momento com sintomas, sintomas depressivos ou até mesmo depressão. Porque eles acham que isso é da velhice, que é uma doença da velhice. Então, ele começou a se isolar mais. Porque ele é idoso. Ele se isolou, começou a ficar mais triste. Mas é porque é a idade. Então, é normal. E eles acabam não indo atrás, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que depende da pessoa. Alguns mostram tudo de uma vez. Outros mostram esse desânimo aos poucos.
Então, uma coisa importante para a pessoa, para a população idosa que está nos ouvindo, é que a depressão não está correlacionada com o aumento da idade. Quer dizer, uma pessoa idosa, ela necessariamente não vai ser acometida de depressão, né?
Não é porque você é idoso que você fica triste de toda hora, é óbvio que a gente às vezes fica triste, e às vezes assim, até sem motivos, mas não é porque você é idoso você fica triste, ou você acha que é inútil para a sociedade.
Entendi.
Porque longe de ser inútil para a sociedade, né?
Uhum.
Então, tem que tirar esse tabu, até essa mania que as pessoas têm. Você tem que, se você está sentindo todos esses sentimentos em conjuntos ou alguma parte deles, acho que seria legal ir atrás de alguma SF, de uma unidade de saúde família, né? Ou de uma unidade básica de saúde, falar assim, olha, eu não estou me sentindo bem, eu gostaria de conversar com alguém, ou conversar com a própria família se você se sentir inseguro ou com vergonha disso. Porque eu acho que é crucial para quem tem esses sentimentos, a conversa e se abrir, deixar se abrir, poder se abrir.
Certo. Agora, Letícia, explica para o nosso ouvinte, os idosos, eles podem ter uma predisposição maior à depressão do que as outras pessoas mais jovens?
Sim. Idosos passam por muitos momentos, coisas ganhas e muitas perdas.
Uhum.
E o luto, a violência, não só a violência de agressão, uhum. Não só a física, todos os tipos de violências que eles passam por, podem causar esse sentimento, essa depressão, essa doença, talvez.
Certo.
Elas podem acarretar esses sintomas depressivos, na verdade, né?
Entendi.
E vir, consequentemente, a uma depressão, caso não for procurar ajuda.
A questão neuroendócrina, por exemplo, as disfunções que são por conta da idade também interferem nesse processo de depressão?
Pode também, sem dúvida. A parte fisiológica também, acho que pode acarretar também esses sintomas depressivos.
O envelhecimento traz essa desregulação endócrina, né? E pode causar depressão. Agora, uma coisa muito comum nos nossos idosos é a questão econômica, né, Letícia? A gente sabe que as aposentadorias são muito baixas, os idosos, na sua maioria, ganham uma faixa salarial muito pequena,
baixa,
né? E isso aí causa uma certa vulnerabilidade econômica, né?
Sim, bastante.
E essa questão da vulnerabilidade econômica é um fator que pode predispor à depressão?
Sim, sim. Há vários estudos que provam que a parte econômica, a baixa escolaridade, o local que convive, podem acarretar a depressão e sintomas depressivos e a depressão.
Uhum.
E principalmente porque traz principalmente no Brasil ou no mundo capitalista, traz essa sensação de inutilidade, né? E é um pouco complicado. E até para eu imagino assim, com a aposentadoria você não consegue pagar todos os remédios, na maioria, né?
É verdade.
E sem citar governo, mas agora tá tudo dificultando. E então complica mais ainda.
A questão do acesso, né? Tratamento adequado.
Psicólogo mesmo, psicólogo, psiquiatra. Em São Carlos é um pouco complicado esse acesso. Se eu com 25 anos, é difícil. Foi difícil achar alguma coisa pública aqui, imagina as pessoas mais idosas. Isso que eu sou da área da saúde também. Então eu acho que é uma coisa que precisa crescer muito. E as pessoas precisam enxergar muito também que depressão é uma doença séria demais. Não é frescura. Então é um pouco complicado as pessoas entenderem isso. E até quem tem, às vezes tem muita vergonha disso. E não pode ter, você tem que ir atrás, tem que... Porque a gente quer ser ajudado. Da mesma forma que você sente dor e é uma coisa visível, o que você sente, a tristeza que você sente, a não vontade que você sente também é. E a gente quer ajudar. Então tem que...
A gente vive numa sociedade que exige da gente produtividade. E às vezes a pessoa tem vergonha de se revelar.
Sim. Vão achar que é frescurenta, vão achar que não gosta de trabalhar, que não quer ir atrás, que é preguiça. Não, gente, é uma coisa assim que realmente derruba a gente.
Derruba, né,
derruba,
Letícia?
E a gente quer ajudar.
Você, como estudiosa do assunto, Letícia, você já deve ter se deparado com essa questão da vulnerabilidade e também com a questão da fragilidade, que é natural do envelhecimento, né? Então, explica para o nosso ouvinte o que é a fragilidade, física, né? E qual é a relação da fragilidade com o processo de depressão, né?
A fragilidade, então, ela é uma síndrome, né? Com múltiplas causas e fatores que se caracteriza, então, como uma redução de funções metabólicas e fisiológicas também. Então, ela aumenta a vulnerabilidade do indivíduo de fazer as coisas da atividade física. Ela causa, então, uma incapacidade funcional, mais ou menos. Deu pra... entender. E então acaba piorando a qualidade de vida com essa falta de incapacidade funcional.
Então a fragilidade, pelo que eu entendi, seria a pessoa ela ser menos resistente a fatores que estressam. Por exemplo, se a pessoa esfria o tempo, ela pode ficar resfriada ou gripada. Se ela de repente esbarra em alguma coisa, pode causar uma lesão na
pele. Pode machucar, né? Se ela andar de uma forma na rua, pode ficar chances maiores de cair. Ela pode também... É basicamente isso. Ela se torna um pouco mais privada às coisas. E acaba tendo um medo até de fazer as coisas.
E essa fragilidade pode ser um
pode causar o isolamento, a falta...
Pode predispor à depressão.
A depressão. É um dos fatores de riscos da depressão.
E isso está comprovado pela literatura, pela ciência,
é, pelos bastante estudos? Bastante estudos há relacionando isso. Um deles é o meu, né, que está relacionando também atualmente.
O seu estudo seria
meu
nessa?
Meu estudo, de
nessa.
Ver a relacionar como que está a fragilidade da depressão.
E a região que você fez o seu estudo aqui em São Carlos, Letícia, onde foi?
Eu fiz lá na cidade de Iraci, nos bairros da cidade de Iraci, junto com a Antenor Garcia, né, são cinco SFs, eu participei. Foram avaliados por volta de 300 idosos.
300 idosos?
300 idosos.
É um universo grande, hein?
É um universo bem rico. Ele foi longitudinal, né? Foi um primeiro 2016 e agora o atual 2018. Tive um apoio enorme de várias pessoas que participam desse grupo de pesquisa, é maravilhoso. E com isso a gente criou uma ferramenta para avaliar a fragilidade rápido. Então a gente avaliou no celular e no tablet, a gente consegue avaliar como que está a fragilidade do idoso, através de perguntas relacionadas à FRID, a Linda FRID, que é uma das que pesquisa fragilidade no mundo, nome bem forte, e também baseado nas perguntas do grupo de Edmund.
Tá. Esse é um aplicativo de celular que o agente comunitário de saúde pode procurar a pessoa e fazer o teste sobre
por
fragilidade?
Por enquanto, ele é um site, né? Por enquanto, com a ajuda do pessoal da SMC e da USP, também com o apoio da FAPESP, do PPSUS, que é de pesquisa para o SUS, e pela CAPES. Então, ele é um site que monta as perguntas e o pessoal da agente da saúde se cadastra e cadastra o idoso da USF e responde. Tá muito massa, é muito bonito. Ele até, depois eu posso te passar o link também para divulgar.
Legal.
É muito bonito.
E as pessoas são avaliadas por essa ferramenta e você averigua nessa...
O nível de fragilidade dela e onde que está o problema. Então, por exemplo, se a pessoa fez a questão, ela é frágil. E aí tem lá alguns dados que ela tem sintomas depressivos. Então, ela pode ter, então...
Nessa ferramenta já avalia essa tendência a sintomas depressivos.
As tendências.
Que bacana, Letícia. E a gente sabe que a cidade de Iraci é um bairro maravilhoso aqui de São Carlos.
Sim.
E existe um índice que o governo de São Paulo estabeleceu para medir a vulnerabilidade social de uma região. Sim. E a cidade de Iraci é considerada um bairro
de alta vulnerabilidade social.
Aí vocês, através da sua pesquisa, descobriu que existe uma relação entre a vulnerabilidade social e a depressão.
Isso.
E fragilidade também.
E fragilidade.
Que bacana.
Aí a gente tá querendo rodar os dados para estar mais exatos, mas há assim. E há outros estudos também que indicam que a vulnerabilidade social está envolvida com sintomas depressivos e depressão.
Que legal. E isso pode ser replicado, por exemplo, essa ferramenta que você ajudou a criar, ela pode ser implantada em outras cidades aqui da região? Ou até do estado?
Eu acho que ela está no começo, mas eu acredito que essa é a tendência dela, de só crescer, né? Porque ela é muito boa, não estou querendo vender meu peixe, nem é meu, né? Do grupo de pesquisa,
né?
Dos pesquisadores, de todos os pesquisadores, mas ela é muito boa, muito útil. Eu espero que ela cresça e que várias tenham ciência de que a fragilidade também, que é uma síndrome, que é uma coisa existente, assim. Não é só
importante de ser,
uma palavra.
De ser prevenida, né?
De ser prevenida,
se
isso.
Se for descoberta no início, né?
No início,
né?
E também sair dessa...
E assim como a depressão, existem níveis de depressão, Letícia?
Isso. Há estudiosos que definem ela como depressão leve e severa. E também há como você prevenir ela e melhorar também. Então, para idosos, o nome dela é muito complicado, mas ela fala que há esses três tipos de depressão. Nenhuma, né? Que é e a leve e a severa.
Tá. E a pessoa que está, por exemplo, numa situação de fragilidade severa, ela pode ser cuidada e voltar a um nível de normalidade?
Sim,
ou fica mais difícil de sair dessa...
Não, ela pode. Não, depressão
tem saída.
Tem saída.
Então, as pessoas que estão nos ouvindo, não se preocupe que tem saída, desde que se cuide, né, Letícia?
Acho que é importante conversar, explicar, tirar o mundo um pouco das costas, apesar de a gente achar que tá sempre nas costas e pensar em si um pouco também.
E Letícia, se tiver que dar um conselho para quem está nos ouvindo, quais seriam assim as formas da pessoa evitar, prevenir a depressão? O que você sugere? Qual seria os procedimentos aí necessários.
Eu acho que o importante, o máximo, é conversar o que você está sentindo. Acho conversar. Que isso é crucial. É uma coisa tão simples, mas é muito importante. Eu sei que às vezes a gente vai falar, mas ele não vai entender o que eu estou sentindo, ele não vai ter paciência. Mas eu acho que é importante você conversar, uhum. de procurar ajuda profissional, que há psicólogos, terapeutas, precisa procurar essa ajuda profissional. Eu acho que é importante também não se isolar, tentar o máximo e dar um tempo a si mesmo. E não tentar evitar isso, de que isso aconteça. Converse.
Põe pra fora
tudo que tá sentindo, assim.
Porque as pessoas idosas, elas naturalmente, elas às vezes se isolam um pouquinho
demais.
Porque o contexto social dela vai ficando menor, né? O nível de relação.
Principalmente aqui no Brasil, ou alguns países latino-americanos, o idoso, ele acaba sendo chefe da família ainda, uhum. né? Tem filmes sobre isso também, Coco, que é um filme de criança, Viva la Vida.
Uhum.
Viva a Vida é uma Festa, perdão. É um filme de criança e mostra o quanto que o idoso, ele é o chefe da casa. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, ele se isola, uhum. mas ele se sente responsável por todos. É uma coisa, assim, bem complicada.
Esse peso pode levar a pessoa para entrar num estado de fragilidade.
De fragilidade e de sintomas depressivos. E é engraçado... É engraçado, não. É curioso também, porque... nos países desenvolvidos também há uma grande incidência de depressão enorme, mesmo com dinheiro. E eles chegam ao ponto do suicídio. Então, porque é cultural, né? A família é uma coisa bem cultural, dependendo do lugar. E lá os idosos realmente se isolam. E isso leva até ao suicídio, de não conversar e de se isolar. Então,
quer dizer que apesar dos países ricos terem mais recursos, terem mais serviços de atenção, a depressão é...
Ela é grande também.
É grande e
é do século.
O desfecho seria o suicídio seria o desfecho mais trágico da depressão.
Sim, infelizmente. Por isso que a gente tem que conversar para não chegar a esse ponto, porque toda a vida importa.
Agora, Letícia, existe uma relação entre a pessoa... socializar e se afastar da depressão? Ou seja, falando mais claramente, a pessoa que é mais sociável, que tem mais relacionamentos, ela tem menos propensão a ser depressiva?
Ou
não tem nada a ver?
Eu não li estudos sobre muito, mas eu sei que pessoas que são sociais também elas podem ter depressão. Porque tem até aquela depressão sorridente, né? Que eles falam.
Verdade.
De um nome mais informal. Que a pessoa parece que tá ótima, tá tudo bem, tô conversando com você agora aqui, mas o meu mundo dentro da minha cachola aqui tá horrível. Tá... E eu converso com você. E às vezes... Então é umas coisas assim, depende muito da situação.
Entendi.
Peço perdão, eu não sei dessa parte assim, mas não é porque você é uma pessoa social que não indica que você não tem sintomas depressivos.
Assim.
Não sei estudos, nomes pra te dizer quem estudou isso, mas é uma coisa que a gente vê muito. Que aí, isso foi falado em 2011 sobre depressão sorridente, foi a única vez que eu vi. Que a pessoa tá tudo conversando, normal, contente, mas não tá bem.
Nós vimos agora o caso de um humorista, né, famoso aí que... Que tá num problema de depressão, eu não lembro o nome dele. Mas realmente você falou a verdade.
Teve vários. O Robin Williams. Não, Robin Williams, o ator Patty Adams. Jim Carrey se declarou. Ele fez até uma série em relação que chama Kira em Me, que trabalha com isso um pouco da depressão também, que ele também sente. E é o Jim Carrey.
É verdade. Agora, Letícia, pra gente finalizar, fala pro ouvinte, se ele se sentir. Com algum tipo de sintoma depressivo, né? Que tipo de serviço ele pode procurar dentro do Sistema Único de Saúde, no município de São Carlos, para tentar aí fazer um trabalho de prevenção contra a depressão?
Acho que seria importante conversar com o médico, caso ele já atenda. O público tem o CAPS, os CAPS aqui, que é o que trabalha com a parte psicológica. Falar nas USFs, OBS, para pedir encaminhamento para o CAPS, seja para a USE também, eu não sei se eles trabalham, mas eles devem trabalhar sim. Encaminhamento para conversar com alguém, psicólogo principalmente.
Tá.
Tudo mais. E se abrir, falar.
E não ficar quietinho, né? Não ficar
quietinho,
sofrendo, carregando o mundo
falar.
Nas costas, né, Letícia?
Não. E explicar para a pessoa, se alguém falar, tá com frescura, você fala, não é frescura, porque. Tem que explicar também, porque muitas pessoas não entendem isso, é complicado.
A pessoa se fecha muito, né?
Se fecha.
Tá certo. Letícia, a gente agradece muito a sua presença, os seus esclarecimentos. E a gente espera que as pessoas que nos ouçam, que tenham algum familiar ou se sinta com algum problema nesse sentido de... ou de algum sintoma de depressão, que procure aí o serviço médico, né?
Sim,
que será... que é atendida, e porque o problema é muito sério, né? As pessoas precisam se cuidar. Então, valeu, obrigado.
Obrigada,
obrigado,
eu,
ouvinte.
Me cansei de lero, lero. Dá licença, mas eu vou sair do sério. Quero mais saúde.
Olá, ouvintes da Rádio Fiscar. Estamos dando início ao nosso segundo programa de educação em saúde, abordando o tema pé diabético, com a mestranda Maria do Socorro e a professora Vânia Aparecida, que estão dando aquelas dicas especiais para você, para quem tem algum familiar com problema de pé diabético. E vamos dar início aqui sobre a nossa ação educativa. Hoje falaremos sobre alguns materiais que se pode utilizar para limpeza e tratamento dos pés. E então pergunto às nossas convidadas, né, quais são os materiais mais adequados para a gente efetuar o cuidado com os pés.
Bom dia, Luiz. Bom dia aos ouvintes. Bom, o Consenso Internacional do Pé Diabético, ele orienta que os cuidados necessários para o pé incluem lavagem diária dos pés, utilizando uma água morna e sabão neutro. É sempre importante, na hora do cuidado, organizar os materiais que serão utilizados. Portanto, destacamos os materiais. Um espelho pequeno, uma escova macia, toalhas de tecido ou papel, creme hidratante, alicate de corte de ponta reta e lixa de unha. Esses materiais devem ser utilizados normalmente para... O espelho, ele é utilizado para o exame dos pés, caso tenha dificuldade para se abaixar. A utilização da escova macia, ela é muito utilizada na escovação das unhas, porque ela vai completar a higiene de maneira adequada. É importante a secagem dos pés e principalmente entre os dedos, onde deve ser utilizado toalhas claras de papel ou tecido. Essas toalhas devem ser de uso individual e lavadas diariamente. Por que que eu citei as toalhas claras, Luiz? É porque, às vezes, a pessoa pode ter algum tipo de lesão com sangramento e ela não enxerga. Então, ela utilizando uma toalha branca, né, clara, de preferência, ela vai poder ter observar isso e imediatamente procurar a ajuda necessária. Um creme hidratante à base de ureia, que deve ser aplicado na região plantar, na região do calcanhar, com frequência de 3 vezes ao dia, ou seja, pela manhã, à tarde e à noite. O corte das unhas, ele deve ser realizado com alicate de ponta reta, porque é mais fácil de utilizar e evitar os ferimentos. Se a pessoa tiver dificuldade em manipular e alcançar os pés para fazer isso, ela deve pedir ajuda para o corte das unhas. Eu indico sempre também o uso das lixas para eliminar o comprimento das unhas, porque se a pessoa tiver dificuldade para cortar, é mais fácil lixar e evita ferimentos.
Também gostaria de lembrar aos ouvintes que o corte correto das unhas é importante para que não haja encravamento das mesmas e também, se possível, procurar um profissional para esse procedimento. Por exemplo, o profissional podólogo, pois será mais seguro e ele poderá auxiliar no autocuidado com os pés. Vale ressaltar que muitas vezes, sobre qualquer dúvida, sempre se reportar aos profissionais da unidade básica de saúde,
okay,
ou do posto de saúde.
Agora, gente, se a pessoa tiver algum tipo de ferimento no pé, como pode ser realizado o cuidado?
Luiz, muito importante sua pergunta. Se a pessoa tiver um ferimento nos pés, como feridas, fissuras com sangramento, tiver verrugas, calos dolorosos, é muito importante que ela procure a unidade básica de saúde que frequenta para que sejam realizados os curativos necessários e também receber as orientações sobre os cuidados no domicílio. Lembrando que os materiais utilizados nesse processo do cuidado, do curativo, como as gazes, pomadas, o óleo cicatrizante, o soro fisiológico, as ataduras, esses materiais podem ser adquiridos no posto de saúde, pois a atenção primária é sempre o local de primeira escolha para o cuidado do pé diabético.
Muito bem, gente. Então, amigos ouvintes, estamos encerrando a nossa segunda edição do programa Educação e Saúde. E no nosso próximo encontro, que vai ser o nosso terceiro programa, a gente vai tratar de assuntos importantes. E você que tem alguma dúvida, você pode ligar para o telefone 011 ou mandar um WhatsApp, uma mensagem, né? 983432526. Você fala direto com a Maria, que é a responsável por esse projeto. Tá bom, ouvinte? Até o nosso próximo encontro. Bom dia. Ouvintes da Rádio Fiscar, a rádio que você ouve diferente, a nossa 95.3. Esse foi mais um programa Papo de Geronto e a gente espera vocês no nosso próximo encontro. Obrigado, bom domingo a vocês.
Você escutou Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.